voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Dados da Organização Internacional de Alto QI, Mensa Internacional, indicam que o Brasil ocupa a sexta posição entre os países com mais pessoas superdotadas registradas no mundo. Mesmo assim, especialistas alertam que o número real pode ser ainda maior, já que muitos casos não são identificados. A superdotação está relacionada a um quociente de inteligência elevado, geralmente igual ou superior a 130, segundo critérios da Organização Mundial da Saúde. Para entender melhor como identificar e apoiar crianças, jovens e adultos com altas habilidades, vamos conversar a partir de agora com a neuropsicóloga Tainã Soares. Bom dia, Tainã.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, querida. Seja muito bem-vinda à Mulher Brasileira. Que tema interessante, que tema maravilhoso de trazer aqui no nosso programa.
Ah, sim, muito bacana. É um tema que está muito em alta atualmente, né?
Com certeza, e que ainda causa algumas dúvidas. Então é muito bom que tenha uma pessoa especializada aqui para tirar essas dúvidas e trazer informações realmente relevantes e verdadeiras, né? Tainã, para começar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo, gostaria que você explicasse melhor o que é uma superdotação e qual a diferença, a principal diferença ou principais diferenças entre superdotação e altas habilidades.
Perfeito. Bom, a superdotação é uma capacidade intelectual acima da média, né? Uma capacidade intelectual elevada. Então, a gente considera uma pessoa superdotada quando ela tem um QI igual ou superior a 130. Já as altas habilidades são capacidades acima da média em áreas específicas e nem sempre vem acompanhada de um QI elevado, como na superdotação.
Entendi. E quais são os principais sinais que pais, professores podem observar nas crianças que já começam a identificar assim, possíveis altas habilidades ou superdotação?
Perfeito. Bom, geralmente as crianças com altas habilidades e superdotação, elas apresentam interesses acima da média. Então, elas têm habilidades muito específicas, elas têm facilidade de aprendizado, elas são crianças muito criativas, então elas têm um pensamento original, ideias inovadoras, são muito flexíveis quando algum problema não é resolvido facilmente da forma comum, e elas se envolvem muito na tarefa. Então, você vê que são crianças que elas vão ficar tentando ali várias soluções até elas chegarem na melhor.
Tainã, existe alguma idade que começa a florescer mais esses sinais?
Bom, a gente consegue já a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, perceber alguns sinais, que são crianças que se desenvolvem mais rápido do que as outras. Mas para a gente poder bater o martelo e falar, olha, essa criança tem superdotação, ela tem altas habilidades, é a partir dos 6 anos em diante.
Perfeito. E como que funciona na prática uma avaliação neuropsicológica para realmente identificar se é de fato alta habilidade ou superdotação?
Perfeito. Bom, a avaliação ela é um conjunto de instrumentos, entrevistas, análise e observação. Então, o neuropsicólogo ele é treinado para coletar dados e começar a rastrear esses comportamentos, essas características. Então, nós falamos com os pais irresponsáveis, com escola, observamos essa criança, analisamos o desempenho dela nos instrumentos específicos e, a partir de toda essa análise, a gente consegue precisar se a criança apresenta ou não características de altas habilidades e superdotação.
Perfeito, Tainã. Eu gostaria que você falasse para a gente se existe alguma relação entre o TDAH, o autismo e a dislexia, se pode ter relação com a superdotação?
Bom, são coisas totalmente separadas, mas que podem coexistir juntas. E aí, a partir disso, a gente chama de dupla excepcionalidade. A superdotação e as altas habilidades não são um transtorno. Então, a gente não tem escrito no DSM, na CID-11, por exemplo. São características. Já esses transtornos que você citou são transtornos do neurodesenvolvimento, E algumas crianças podem sim apresentar um QI elevado, habilidades específicas muito bem desenvolvidas e um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, como eu falei, a gente chama isso de dupla excepcionalidade.
Perfeito. Recentemente, eu acabei vendo uma entrevista de uma personalidade da internet que descobriu há pouco tempo que é superdotado. Uhum. E ele falava muito sobre uma aceleração mental excessiva. E aí a gente está falando aqui, a gente falou sobre as crianças, né? Eu perguntei da idade que normalmente a gente já pode identificar alguns sinais. E no adulto, Tainã?
Bom, algumas pessoas, pela facilidade da aprendizagem, da cognição, de conexões neurais, elas realmente apresentam uma aceleração do pensamento. Se a pessoa tiver algum transtorno do neurodesenvolvimento comórbido, como o TDAH, por exemplo, essa aceleração ela fica mais evidente ainda. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa primeiro observar essa pessoa, entender o funcionamento cognitivo e emocional dela, para que a gente crie estratégias para auxiliá-la. Porque, ao mesmo tempo que isso pode atrapalhar a pessoa, isso pode ser muito benéfico.
Sim, sim. Essa aceleração, né? Claro.
Uhum.
E como, agora voltando, né, para a parte mais infantil, como que os pais, como que as escolas podem se adequar a essa criança superdotada dentro de uma turma com outras crianças que não necessariamente são superdotadas também? Como que trabalha-se essa sociabilidade?
Certo. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa identificar se existem essas características ou não e acolher. Porque como é um assunto que hoje em dia ele é mais falado, mas antigamente a gente não tinha muito essa noção. Então a gente precisa acolher essa criança e adaptar o plano pedagógico para que ela se mantenha estimulada, se mantenha sentindo o desafio de aprendizagem. E outra coisa, combater o bullying, porque muitas vezes essa criança ela vai destoar dos coleguinhas e quando uma criança, uma pessoa destoa do grupo, acaba tendo bullying, as provocações. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então a gente precisa investir na educação e na socialização e na informação na escola sobre o que, são características de altas habilidades de superdotação.
Com certeza. E sobre isso, sobre essa adaptação, existe uma teoria que agora pesquisando sobre a entrevista encontrei dos Três Anéis, né, que é proposta pelo Joseph Hanzuli. E
isso.
Fala sobre habilidade acima da média, criatividade, envolvimento com a tarefa. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Tainã?
Claro. A teoria dos Três Anéis de Hanzuli existe justamente para a gente conseguir classificar se essa pessoa apresenta os três fatores principais. Como você falou, então a pessoa precisa primeiro apresentar habilidades acima da média. Pode ser um desempenho elevado em características específicas ou um geral. Depois a gente tem a criatividade, que é se essa pessoa tem um pensamento original, ideias inovadoras, se ela tem a flexibilidade mental suficiente para, não deu certo essa tarefa, vou tentar de outra forma. E aí entra o envolvimento na tarefa, que é o quanto de dedicação e foco a pessoa põe nisso, o quanto de perseverança tem em cima. Então é a partir desses três anéis que a gente consegue precisar se a pessoa tem altas habilidades ou superdotação, ou os dois, e qual domínios ela ocorre, sendo domínio acadêmico ou sendo domínio criativo.
Perfeito, Tainã. Agora, quero trazer uma pergunta um pouco mais pessoal sobre você. O que te levou para a neurociência, né, para se tornar neuropsicóloga?
Bom, justamente essa curiosidade pelo funcionamento do ser humano e como que a partir do entendimento desse funcionamento a gente pode ajudar essa pessoa a aprimorar ainda mais suas características e melhorar o que está defasado.
E você já teve contato próximo com algum superdotado? Já teve que lidar de maneira familiar ou entre sua rede de amizades, assim, uma pessoa mais próxima?
Sim, eu conheço algumas pessoas que têm altas habilidades e superdotação. E no contexto clínico também, eu já avaliei algumas crianças, algumas adolescentes e adultos que apresentam características de superdotação e altas habilidades.
Perfeito. Tainã, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar de fato, eu gostaria que você trouxesse dicas para pais e também para educadores que suspeitam que possam, né, estar com próximos, ou então para os pais realmente que estejam suspeitando que os filhos possam ter altas habilidades ou superdotação. Porque é importante também da gente enfatizar que às vezes a criança não entende, os pais também não entendem, e acaba tornando a situação complicada quando um diagnóstico muitas vezes poderia melhorar a situação tanto para a criança quanto para os pais também, para todos à volta, né?
Uhum. Bom, primeiro de tudo, vale ressaltar que cada pessoa vai apresentar um conjunto de sinais. E é importante que as famílias prestem atenção nessa criança. É uma criança que ela é muito interessada, ela aprende com facilidade, ela se mostra muito criativa, muito agitada para querer aprender, querer ler coisas acima da sua idade, tem um vocabulário avançado, tem uma grande curiosidade, tem uma agilidade mental para resolver problemas, procura um neuropsicólogo. Hoje em dia a gente fala muito mais sobre saúde mental, de uma forma aberta, de uma forma honesta, entendendo que não é um rótulo do ser humano, que não é algo exclusivo para pessoas que têm transtornos, que têm problemas. Inclusive, qualquer pessoa pode fazer uma avaliação, caso queira se conhecer melhor. E no caso dessas crianças, o quanto antes da gente pegar essas características e orientar essa família, orientar as escolas, colocá-las em atividades estimulantes, melhor é para essa criança.
Perfeito, Tainã. Adorei demais tê-la aqui. Que ótimo essas informações, super importantes. Como que a gente encontra você nas redes sociais, algum e-mail, algum site? Compartilha conosco seus canais de comunicação.
Bom, eu agradeço pelo espaço, pela conversa. Foi muito bacana estar aqui com você e os seus ouvintes hoje. Para quem tiver curiosidade sobre altas habilidades, superdotação ou outros interesses relacionados à saúde mental de forma honesta e sem banalização, eu estou no TikTok e no Instagram como psicóloga Tainã. Vai ser um prazer recebê-los.
Perfeito, querida. Muito obrigada novamente pela sua presença. Feliz Dia da Mulher, que é todo dia, mas esse mês, né, essa egrégora em março do Dia das Mulheres. Volte sempre a Mulher Brasileira, trazendo vários temas incríveis e conhecimentos que vamos amar, com certeza. Muito obrigada, ótima semana, ótimo dia.
Muito obrigada, um feliz Dia das Mulheres para você e para todos os ouvintes.
Obrigada, tchau, tchau, querida.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.